Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus. Oh, Senhor, eu coloco a minha vida, Senhor, no teu altar, Deus, neste momento. Senhor, que o Senhor venha usá-la, Senhor, como instrumento, Senhor, nesta noite, Senhor, neste lugar, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, a cada coração, Senhor. Oh, Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha inundar, Pai, a cada coração neste momento, Deus. Oh, Deus, que todos, Senhor, todas os poderes malignos, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora, neste momento, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que todos os ouvidos, Senhor, estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua palavra revelada, Senhor, a cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Oh, Senhor, que não seja, Pai, do meu coração, Senhor, as coisas que vão ser ditas aqui, Senhor, mas que seja, Pai, diretamente, Senhor, do Teu coração, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Papai, preencher a cada coração aqui hoje, Pai, nesta noite, Senhor, para que cada vida, Pai, que está aqui presente, Senhor, possa ir para a sua casa, Senhor, regozijante da Tua palavra, Senhor, da Tua presença, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus, Papai. Glórias ao Teu Santo Nome, Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, Deus. Amém, Senhor. Irmãos, meu tema de hoje é Olhando para os Montes. Eu sempre tenho um tema porque para mim fica mais fácil falar. Né? Aí não sai do assunto, né? Todo mundo sabe do que eu quero falar. Vamos lá no Salmo 121, por favor. Aqui no Salmo 121, o Salmo de Davi, que diz assim, no primeiro versículo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Aqui ele fala, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Às vezes nós olhamos para o monte, estamos ali olhando, né? Estamos passando por algo, a gente olha para o monte, olha para o horizonte. E o que, que a gente consegue ver? Só o monte. Só o monte da dificuldade, só o monte, né, do desemprego, só o monte, né, da situação que a gente está passando, da enfermidade, né, da situação em casa. É só o que a gente consegue ver. A gente não consegue ver além do horizonte, né? Além do que aquilo que os olhos podem ver, né? Que é só Deus que pode mostrar, né? Além daquilo que os olhos podem ver. Mas aqui, lá em Samuel fala, né? Quando Davi lutou com Golias, né? Ele foi ali sem se sentir intimidado, né? Por aquele homem enorme, né? Porque ele já foi ali confiante do que Deus iria fazer através da vida dele, né? Aqui são dois momentos, né? Nesse salmo ele fala, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, né? Ele está aqui clamando ao Senhor, né? Senhor, eu sei que o socorro vem do Senhor, né? Levantarei os meus olhos. Ele ficou ali olhando para aquele monte. Sabe quanto tempo ele ficou olhando para aquele monte? Até o próximo versículo, né? Até achar resposta para o que ele estava ali clamando, né? Lá em 1 Samuel, diz assim. Primeiro Samuel 17. A partir do 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-á e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Aqui, Davi, ele vai com toda a certeza de que o Senhor vai fazer, né? Mas eu creio que nesses dois textos aí, no Salmo, quanto aqui em Samuel, demonstra assim, que nós temos os nossos momentos, né? Que a gente está mais assim... como que eu posso dizer? Tem vezes que a gente está mais fervoroso e tem momentos, até por causa da situação que às vezes nós passamos, que a gente fica mais assim, né? Senhor, né? Fica mais clamando ao Senhor, né? Até vir aquela certeza absoluta que o Senhor vai agir naquela situação, né? Porque às vezes a situação é tão assim desesperadora que a gente não consegue ver uma solução para a situação daquilo que a gente está passando. Mas nos dois momentos aqui, né, aqui de imediato ele já estava confiante, né? Não, o Senhor vai estar comigo, né? E no Salmo ele falou assim: eu coloco os meus olhos, né, inclino os meus olhos para os montes, né? De quem me virá o auxílio, né? O meu socorro. Ele parou ali por um momento, né? Para olhar para os montes, para clamar ao Senhor, né? De onde virá o meu socorro, né? E quantas vezes, né, nós nos sentimos intimidados, né, por aquilo que vem sobre a nossa vida, né? Quantas vezes eu tenho orado por algo na minha vida, né, que eu creio que Deus vai começar a concretizar o ano que vem, né? E assim, muitas vezes é difícil a gente olhar, né? Não, o Senhor vai fazer. Mas, a partir do momento que a gente coloca a nossa confiança no Senhor, né, que fez os céus e a terra, né, porque tudo que tem nesse mundo, né, nesse planeta, foi Deus que fez. Se Deus teve poder para fazer todas as coisas. Quando a gente olha, né, às vezes passa na televisão o fundo do mar, a gente... Eu fico ali, né? Nossa, né? Como que Deus pode fazer todas essas coisas tão pequenininhas, todos esses detalhes, né? Por que que Deus não pode fazer aquilo que, né, que nós estamos clamando? Claro, se for da vontade dele, né? Mas nós temos que crer mais no impossível do Senhor, né? Nesses dias a gente viu aí o testemunho do Leonardo, que me trouxe muito ânimo, assim, né? Naquilo que ele testemunhou, né? Para a minha vida, né? Então, que a gente possa se alegrar com aquilo que o irmão está falando, né? Está testemunhando, porque Deus está agindo, Deus está mostrando para nós a cada dia, né? Aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes a gente fala: ai, meu Deus, será que está acontecendo? Está acontecendo. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Né? Mesmo que você não consiga ver, mesmo que, né, a situação pareça contrária, né? Deus está fazendo. Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É. Então, né, nessas palavras, as duas palavras que eu li no começo, né, Deus está falando de confiança, de confiar nele, né? De colocar tudo nas mãos dele, né? E crer realmente que ele vai fazer, né? Você fala que, ó, não seja, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Na terça-feira o pastor falou, né? Não importa o que acontecesse, se fosse da vontade de Deus que o Leonardo estivesse lá, né? No cargo que ele conseguiu, ele ia estar. Podia estar lá a pessoa mais expert no assunto. Deus ia honrar a vida dele, porque era propósito de Deus. Então não importa o que aconteça, aquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas, né? Muitas vezes o medo vem. Muitas vezes o medo de ser incapaz de fazer vem, né? Muitas vezes coisas vêm para minar a nossa fé, para minar o nosso ânimo, mas a gente não pode parar. Não pode parar, né? Terça-feira que eu fui na casa do Leonardo, eu estava sentindo muitas dores nas minhas pernas. Eu não estava assim, né? Eu subi assim, mesmo cansada. Mas eu falei, Deus, é para honrar o teu santo nome. Porque eu sei que essa dor na perna não vem do Senhor. E também não faz parte do meu corpo, né? Essa dor na perna está ali para me colocar desânimo, para me fazer desistir, para não me deixar ir aonde eu tenho que ir, né? Então eu falo assim, pode sair de mim, pode sair do meu corpo, porque eu não aceito, né? Ninguém pode parar aquele que é escolhido do Senhor, né? Aquele que é chamado do Senhor, ninguém pode parar, né? E então, quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, né, de colocar a nossa confiança no Senhor inteiramente, né, a confiança está ligada a três coisas: a intimidade, ao conhecimento e à experiência com Deus. Né? Quando nós criamos intimidade com o Senhor, o que é ter intimidade com o Senhor? É ler a palavra, é mergulhar inteiramente nessa palavra, em conhecer quem é Deus, em conhecer quem é aquele que está governando a sua vida, o que ele é capaz de fazer sobre a sua vida, né? Porque quando nós confiamos verdadeiramente quem é esse Deus, o que ele é capaz de fazer sobre as nossas vidas, o milagre que ele é capaz de fazer, nós confiamos, a confiança vem e o medo vai embora, né? E nós temos que conhecer verdadeiramente. Lendo a palavra, não entendeu? Volta de novo e lê. Não entendeu de novo? Senhor, Espírito Santo, me dá entendimento. E Deus vai dar, né? Porque quantas vezes a gente voltar e ler a palavra, ele vai dar o entendimento para nós e aquilo vai ficar enraizado, né? O Cris deu uma lição para a gente agora, né? No louvor. A gente vai ler todo mês um salmo, né? Então eu creio que cada salmo, né? Eu achei muito bom, porque cada salmo que a gente lê, aquilo vai ficar enraizado no nosso coração, né? E todas as vezes que a gente precisar de uma palavra, vai estar ali, ó. O Espírito Santo vai nos lembrar, vai colocar aquilo no nosso coração, né? Para que a gente possa profetizar a palavra, né? Que é viva, que é eficaz, que liberta, né? Que transforma a vida das pessoas, né? E a gente tem que estar ali com o escudo, porque a palavra do Senhor é o nosso escudo em todos os momentos, né? E experiências com Deus. Peça experiências com Deus, né? Tem coisas que eu vivi de experiências com Deus que marcou a minha vida, né? Experiências com Deus marcam a nossa vida. E quando nós estamos passando por dificuldades, passando por aqueles momentos assim de deserto mesmo, Deus faz a gente lembrar, a gente voltar lá atrás, naquela situação que a gente passou e que a gente conseguiu vencer, né? Por fé no Senhor, né? E o Senhor faz a gente romper, né? No propósito dele. Quantas vezes eu passei por situações assim, Senhor, né, me ajuda. Aí depois que eu passei, nossa, Senhor. Aí eu olho para trás, o Senhor fez isso porque o Senhor queria me ensinar isso, né? Então, isso alegra o nosso coração, porque Deus não deixou a gente passar só por acaso, né? Por um nada. Só porque Ele queria ver a gente sofrer. Não, Deus não quer ver a gente sofrer, mas tem coisas que é preciso que nós passemos para que a gente aprenda. Esses dias eu falei para o pastor, né? Tem muitas coisas que eu tenho passado que Deus tem colocado na minha vida, porque eu sei que é um exercício que Deus está fazendo na minha vida. Está me deixando passar, porque lá na frente Ele sabe o que eu vou viver. Ele sabe que eu vou precisar dessa experiência que eu tive aqui para lidar com a situação lá na frente, né? Então, Deus, Ele é um Deus de projetos que planeja nossas vidas a cada instante, até ter a construção completa. Então, que você possa entender que tudo que você tem passado, né, os momentos difíceis, os momentos de prova, os momentos, né, de estar ali, Senhor, não sei mais o que fazer, o Senhor deixa você passar para que a sua fé seja aperfeiçoada, para que você possa saber como lidar com alguma situação que você vai passar lá na frente, para os planos que o Senhor tem para a sua vida, né, para o seu ministério. Porque eu creio que não existe nenhum cristão que se colocou aos pés do Senhor, que decidiu buscar o Senhor e não tem um ministério. Todos têm um ministério. Porque não é da vontade de Deus que você seja só filho a vida inteira. Você tem que ser pai um dia. Porque quando... Eu não sou mãe ainda, né? Não sou, mas eu creio assim, que a partir do momento que alguém se torna um pai ou uma mãe, tudo muda na vida da pessoa, né? A pessoa se torna mais responsável do que ela já era, né? Vai se preocupar em cuidar, né? Vai pensar mil vezes antes de tomar uma decisão. Eu falo isso para aqueles que estão firmados aqui na palavra, tá? Porque eu sei que tem alguns que não é dessa forma, né? Mas quando nós estamos ali firmados na palavra do Senhor, é assim. E Deus quer isso na nossa vida. Que nós deixemos muitas vezes de ser filhos para ser pais. Por quê? Porque vai ter um dia que Deus vai colocar alguém para você cuidar. Vai ter um dia que Deus vai colocar alguém que você precisa orar. Vai ter um dia que Deus vai colocar você para ir lá socorrer em alguma coisa. Vai ter um dia que você vai ter que carregar alguém no colo. Então nós temos que estar preparados. A nossa vida não é só comer, não é só alimentar. Nós temos que nos alimentar, mas também temos que distribuir o alimento, né? Não podemos só crescer, mas distribuir o alimento. Distribuir aquilo que você recebeu de bom para aqueles que precisam, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não experimentaram, né? E para que as pessoas possam ver que seguir o Senhor é maravilhoso, é muito bom, né? Vamos lá em Oséias. Oséias, capítulo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Olha quanto conhecimento de Deus é importante. Né? Quantas vezes a gente é questionado em algumas situações na nossa vida, né? Que às vezes a nossa própria família nos questiona por algo, né? E nós temos que estar com o conhecimento em Deus total, porque é nessa hora que a gente vai ter que estar com a palavra aqui, né? Na ponta da língua, para responder. Para que não crie confusão, para que aquilo, né, não venha, você não venha mostrar para aquela pessoa aquilo que você diz, mas muitas vezes não vive. Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade com Deus, e a a gente tem experiência com Deus, a gente está falando daquilo que a gente viveu. E as pessoas vão crer naquilo que a gente fala. Né? Por isso que é importante conhecer, é importante ter intimidade com o Senhor. Né? Essa noite eu comecei a ler. Eu comecei a ler, leia. Mas eu não queria parar. Porque quando a gente pega, né, aquele gosto pela leitura do Senhor, da palavra do Senhor, a gente não quer parar. Porque é algo tão transbordante, algo que, né, muda a nossa vida de tal forma, porque você quer conhecer, você quer saber, né, o que foi feito naquela situação, porque aquilo vai te ajudar na sua vida. Né? Esses dias eu estava lendo sobre Daniel e observando, né, como Deus tem um cuidado tremendo com a nossa vida. Né? As pessoas ali se mancomunaram para fazer algo, para tirar a vida de Daniel, mas Deus cuidou de tudo. E se ele não fosse fiel, né, os leões tinham comido ele, como comeu aqueles que armaram para ele. Né? Mas como ele era fiel com Deus, Deus livrou. Às vezes Deus deixa a gente ir lá, né? Onde está o perigo lá. Mas Deus não deixa que nada aconteça conosco. Porque, né, o Senhor, ele cuida de nós. Né? Ele está olhando para nós a cada dia. Se nós somos fiéis, o Senhor não deixa que nada de mal aconteça conosco. Né? Não deixe que a gente seja derrotado nas situações que a gente esteja passando. Né? Não deixe que a gente se frustre. Né? Eu tive que parar minha faculdade. Mas eu creio que Deus não vai me frustrar. Né? No momento do Senhor, Ele vai me levar de volta lá. Ele vai me levar de volta. Por quê? O Senhor tem um propósito na minha vida, né? E esse tempo que eu parei, Deus já fez tantas coisas na minha vida. Eu estou falando espirituais. Deus que me queria para isso, nesse tempo, né? E a gente tem que aceitar aquilo que Deus faz na nossa vida. Porque muitas vezes, ai, Senhor, mas era isso, e agora eu estou vivendo isso, né? Não. Senhor, glória a Deus por aquilo que eu estou vivendo. Obrigado pelas experiências. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, o crescimento que o Senhor tem me dado, pela oportunidade, né, de conhecer pessoas, de falar do Senhor para as pessoas. Né? Eu creio que se hoje eu estivesse ainda indo na faculdade nesses dias, eu não estaria indo lá no hospital e vivendo as coisas que eu tenho vivido lá. Né? Então Deus tem tempo realmente para todas as coisas, né? E enquanto eu estou longe de lá, Deus tem me sustentado nas coisas, né? Ele não está me deixando passar fome porque eu não tenho um diploma ainda, né? Então Deus cuida de tudo, Deus cuida de tudo, né? Então a gente não tem que ficar ansioso mesmo por nada, né? Vamos lá no Salmo 1. Salmo 1, 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Não importa. Não importa, se você está plantado junto ao ribeiro, de qualquer forma, você vai prosperar. Você vai florescer, você vai frutificar, onde o Senhor te colocar. Hoje, eu me sinto muito feliz por tudo que Deus tem feito lá no hospital. Na vida das pessoas e na minha vida também. Da mesma forma, se eu tivesse terminado a faculdade, estivesse lá, né, trabalhando no que Deus colocou na minha vida, da mesma forma. A mesma alegria que Deus me daria ali, eu estou vivendo no hospital. Eu acho que tudo que Deus coloca na nossa vida, nós temos que nos alegrar, né? Porque tudo vem do Senhor, tudo é Ele que proporciona, né? Então, não tem que ter condições para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, aí eu vou estar feliz. Não. Tudo que o Senhor faz é bom e agradável, né? Então, muitas vezes nós olhamos para os montes, Eu creio que no momento o profeta, né? Não, eu tenho que estou olhando muito para o monte, vou olhar um pouco mais para cima, né? Porque Deus está lá. Um pouco mais para cima está Deus, olhando para mim, inclinando seus ouvidos para ouvir o meu clamor, né? Um momento a gente acorda e fala, não, eu estou olhando muito para o meu problema, eu estou olhando muito para a minha dificuldade, eu estou olhando muito para esse monte. Não, eu tenho que olhar além do monte, né? Além do que, né, do que está lá no horizonte, né? Aquilo que os olhos não podem ver ainda, mas que o Senhor vai fazer, né? Esperar sempre o melhor do Senhor, né? Aí, aqui no Salmo 121, continuando o Salmo 21, no versículo 12 fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não, pensamentos malignos, pensamentos de derrota, pensamentos, né, de que eu não vou vencer, caia por terra, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Aqui fala: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Né? O Senhor não vai deixar que os nossos pés vacilem. Não vai deixar que a gente tropece no meio do caminho, né? E aconteça alguma coisa. Não vai. Né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Né? Porque o Senhor está ali 24 horas, olhando os seus filhos, o seu povo, guardando, né? Contra o inimigo, contra as setas malignas sobre as nossas vidas. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Glória a Deus. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Então quer dizer que o Senhor anda ali, ó, conosco, o tempo todo. Do ladinho, né? Muitas vezes, ai, tô sozinha, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, ninguém tá comigo. Mas o Senhor está ali do seu lado, caminhando com você, né? Não tem aquela mensagem que o pessoal às vezes manda, né? Que das pegadas na areia, né? Tem uma hora que para de aparecer ali as pegadas, mas o Senhor ainda continua lá, né? Esses dias Deus me fez refletir em algo, né? Teve um tempo aí que eu tava, né, meu Deus, eu pegava ônibus, o ônibus sempre vinha até a rodoviária, eu não conseguia pegar ônibus que vinha até o farol ali, né, aí eu tinha que vir andando. Aí eu comecei a pensar, não, mas Deus, né, tem momentos na nossa vida que Ele carrega a gente no colo até um certo momento, né, até um certo lugar do caminho. Aí depois que Ele vê que a gente tá fortinho, né, Ele coloca a gente no chão. Vamos andar, né? Sozinho, vamos aprender a andar. Né? Então, Deus é assim conosco também, né? Às vezes, tudo está ali muito fácil. Você chega na porta, né? Está ali carregado na porta. Mas, às vezes, Deus deixa a gente andar. Deixa a gente ir com as nossas próprias pernas. Buscar aquilo que a gente precisa, né? O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Então o Senhor, Ele vai cuidar em todo tempo, como cuidou do povo de Israel, né? De noite e de dia, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, né, sermos fiéis, né, nos derramar diante do Senhor, o Senhor vai nos guardar de todo mal. Não é um mal, é de todo mal. Todo mal, e guardará a nossa alma, porque quando nós partimos daqui, o que vai sobrar? A nossa alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É interessante essa palavra. Deus guardará a tua entrada e a tua saída. É como se Deus estendesse um tapete, né, pra gente. Na entrada, né, pode entrar. Né, tô guardando. Né, pode entrar sem medo. Então, Deus... Que Deus grandioso, né, esse que nós temos. E lá no Salmo 9, diz, né, que Deus não se cansa de cuidar de nós. Às vezes a gente cansa de cuidar do irmão, né? Às vezes a gente cansa, ai, mas esse irmão, né, que eu tô cuidando. Mas eu queria que fosse assim, mas não é. Mas Deus tá ali, né? Nos dando refrigério cada dia, nos fazendo lutar, né? E nos fazendo ver que não é da nossa maneira, mas é a maneira de Deus, né? Salmo 9, versículo 1 a 8. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porque os meus inimigos retornarão, cairão e perecerão diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre o povo com retidão. O Senhor, ele... Aqui, esse salmo, né? Eu creio assim que Deus quer que a gente tenha esse coração. Que não importa o que aconteça, não importa o que estivermos vivendo, eu te louvarei, Senhor. Né? Eu te adorarei. Né? Mesmo que a nossa carne esteja ali, ai, Senhor, como dói, mas eu te adorarei. Eu, né, exaltarei o teu santo nome, não importa o que aconteça. Né? Vamos lá no Salmo 37. A partir do versículo 5. Sejam como a... Oh, perdão, eu estava lendo o 35. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então o Senhor fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Né? Então que nós possamos entregar as nossas aflições, as nossas preocupações, né? Tudo que nos aflige, né? Nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará de nós e Ele tudo fará. Né? É como se o Senhor lutasse por nós, né? Para fazer com que a gente viva a promessa dele, os planos dele, né, na nossa vida. Ele fala, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, né? Por causa daquele que você olha e você pensa que ele está prosperando mais que você. E muitas vezes aquela pessoa não segue nada, não, né? Não crê em nada. Mas nós temos que crer que o Senhor é um Deus que honra, né? E tudo que Deus coloca nas nossas vidas é eterno, né? Muitas vezes a gente pode ver aquele que prospera ali, mas muitas vezes não é eterno aquilo que está sobre a vida dele, né? Essa semana eu vi no jornal, né, um rapaz aí que é milionário, que colocaram fogo no iate dele, que vale mais de, acho que 7 milhões, não sei se é de dólares, de euros, não sei. Só sei que vale muito, né? E eu creio assim, mas se fosse uma, né, uma pessoa de Deus, Deus não ia deixar que isso acontecesse, né? Se nós colocamos todas as coisas nas mãos de Deus, né? Aqui está falando que o Senhor nos livra de todo mal, não somente um mal, mas de todos, né? Então, mal nenhum prevalece sobre as nossas vidas, né? Às vezes Deus deixa coisas acontecerem para o nosso crescimento, né? Mas não coisas que vai destruir a nossa vida, né? É, vamos lá no Salmo 43. Perdão, eu errei. É Hebreus 11. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, muitas vezes, a gente pode ver algo ali acontecendo e pensar que não tem jeito. Mas tem jeito, né? Porque Deus, ele abre um caminho, né? Onde não tem. Ele abre uma solução onde não tem. Ele abre uma porta onde não tem, né? Como eu creio que muitas vezes pode ser que uma pessoa olhe para você e ache que você não é capaz de fazer algo. Mas se Deus olha para você, olhando para o seu íntimo, porque Deus conhece o nosso interior. Ele conhece aquilo que está no nosso coração. Então ele sabe realmente quem é capaz e quem não é capaz. E Deus honra e coloca você lá, naquele lugar. Porque Deus sabe que você é capaz. Não importa o que as pessoas falem, né? O que o mundo diz, né? Ou às vezes o que a nossa família acha, né? Se Deus determinou, ele vai cumprir, né? Sobre as nossas vidas, né? E lá em Filipenses 4:19, né, fala que Deus suprirá as nossas necessidades, né? Tudo que a gente precisa, Deus vai suprir, né? Então vamos ler lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Né? Então, muitas vezes a gente olha assim, ai, mas eu não estou preparada ainda para isso, né? Para receber isso, porque olha só como é que tá as coisas. Mas Deus, ele trabalha nas nossas vidas. E eu creio que Deus fica ali, né? Gira para cá, gira para lá, até Deus colocar isso no eixo que Ele deseja, para que Ele possa nos dar aquilo que a gente precisa, né? Então não se preocupe se as coisas ainda não estão da maneira, né, que deveria. Deus vai colocar no eixo, né? Porque quando acontecer, né? Quando a palavra de Deus for, ó, é hoje o seu milagre, é hoje que Deus vai fazer, abrir o caminho, abrir a porta, né? Tudo já vai estar pronto, tudo vai estar pronto, né? Para que possa receber. E ainda em Filipenses 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, até a volta de Jesus, né, que a gente fala, o pastor esses dias falou que para aqueles que já se foram, já acabou, né? Então, não quer dizer que você vai esperar Jesus voltar para você, né? Mas, assim, a gente vai se preparar a cada dia, né? Porque o mais o Senhor vai fazer, aquilo que nós temos que fazer, nós vamos fazer, para Deus poder fazer aquilo que nós não podemos, né? Aqui como... tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Então, se você está achando difícil o que está acontecendo na sua vida, não se entristeça, porque está escrito aqui na palavra, ó, até o dia que Jesus voltar, ele vai nos aperfeiçoar. E para nós sermos aperfeiçoados, muitas vezes nós vamos sentir dor. Né? Vai ter momentos que a gente vai sentir, nosso Senhor, né? Parece que não vou aguentar, mas é preciso. É preciso que a gente passe, né, por esse momento, para que a gente seja aperfeiçoado na nossa fé, na nossa confiança em Deus, né? E a gente possa olhar para os montes e ver, não, já não é mais um monte que eu vejo ali, né? Ali eu já vejo meu problema resolvido, meu monte já está pequeno ali. Né? Já consigo ver o horizonte, né? E aí a gente pode se alegrar no Senhor, né? Quantas vezes eu tô ali, né, orando, Senhor, ai, eu me alegro, porque eu já tô assim, imaginando, Senhor, eu já posso ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu me alegro, porque eu posso ver, porque Deus me mostra, né? Deus comigo, ele não chega assim, Dori, vai acontecer isso na sua vida. Não. Deus vai me mostrando aos pouquinhos. Tem coisas que eu passo assim, você está passando isso por isso. Muitas vezes o pastor fala algumas coisas para mim que Deus já falou no meu coração. Então, só vem confirmar aquilo que ele falou para eu ter certeza que foi Deus que falou, né? Mas Deus vai trabalhando assim aos pouquinhos, né? E vai nos alegrando, porque cada vez que Deus conta um segredo para a gente, da nossa vida, daquilo que ele tem lá para nós, mais pra frente, é pra alegrar nosso coração e pra nos dar mais um gás aí pra gente continuar caminhando, né? No nosso caminho até Deus completar a obra na nossa vida, né? Na vida de cada um. Porque eu creio aqui que aqueles que buscam o Senhor, que creem no Senhor, ninguém vai partir sem cumprir aquilo que Deus decretou sobre cada vida. Claro, a gente pode atrapalhar, né? Muitas vezes pode não acontecer na nossa atitude, né? Aquilo que a gente deixou de fazer, né? Mas eu creio, porque para aqueles que creem, que buscam o Senhor, que buscam a fidelidade no Senhor, né? Em servir, o Senhor vai completar toda a sua obra em nossas vidas e na sua vida também, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu queria trazer hoje. Vamos orar?